Olha que maravilha também, não sei se é tão maravilhoso assim, mas me parece que não temos aí a empolgação, né, aquela com a campanha na rua, eleitores sendo literalmente aliciados na Praça Bonifácio, que é a época da consulta popular. Termina amanhã o prazo para que as instituições e também os municípios inscrevam seus projetos. Eu sei que um dos projetos que mais está imobilizando o pessoal é um já inscrito da UERGS. Mas eu estou na linha com Teonas Balmares, do Colégio Jacuí Centro. Com ele, nosso assunto sempre é consulta popular, que esse ano, me parece que em época de pandemia, teremos aí também algumas restrições de protocolo. Boa tarde.
Boa tarde, Dalcira. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Fandango. Um prazer conversar com vocês aí sobre a consulta popular, né? Que esse ano tem uma série aí de novidades implantadas pelo governo do estado. Novidades essas que a gente ainda não tem certeza se trarão resultado em relação à participação ou não, mas sempre é importante estar abertos aí a novas alternativas, né? E aí, principalmente nessa questão de que foi colocado um aplicativo à disposição para que toda a sociedade possa, através deste aplicativo que se chama Colab, e amanhã encerra o prazo, né, que todos que queiram dar alguma ideia, alguma sugestão sobre o orçamento do Estado, que possam fazer através deste aplicativo até amanhã. Aí, a partir dessas propostas, dessas ideias apresentadas pela sociedade, nós vamos fazer uma análise numa reunião do Cored, que está para ser marcada provavelmente no final deste mês, início do próximo, onde, né, então nós faremos a análise de todas aquelas propostas que foram cadastradas, mas daquelas que foram aprovadas pelo governo do estado, porque quando tu coloca uma proposta aberta assim à sociedade, vai surgir de tudo, né? Vai surgir propostas de várias, sei lá, muitos que não têm condições de serem executadas pelo orçamento estadual, né? Então, o governo vai fazer um crivo, vai fazer um corte, e dessas que passarem no corte do governo serão apresentadas, então, ao Cored, e o Cored destas vai escolher quatro propostas para estar na cédula de votação.
Bom, essa votação, nós temos então, para reforçar aí, as instituições que não cadastraram nenhum projeto, elas têm até amanhã para fazer isso.
Sim, para participar da consulta popular tem que ter alguma proposta, projeto cadastrado pelo aplicativo Colab.
Bom, aí depois, a partir de amanhã, então, o próprio Cored começa essa seleção ou demora ainda um pouquinho? Como é que vai funcionar todo esse processo?
Essa seleção, esse primeiro corte, quem vai fazer vai ser o próprio governo do estado, que ele vai analisar todas as propostas e vai dizer quais são executáveis ou quais são as que podem ser ter amparo no orçamento estadual. Depois que o governo do estado fizer essa seleção, vai sobrar algumas propostas, das muitas que a gente espera que tenha sido cadastrado, e aí, destas que forem selecionadas, o Cored, através de uma reunião que será feito então no final do mês, vai escolher as quatro que irão para a cédula de votação.
Bom, mas aí nós temos. Eu me lembro que algum tempo, saúde, educação, tinha alguns itens que acabaram fora da proposta, né? Dessa consulta.
Correto. E ainda continuam fora, certo? Saúde, educação e segurança, o governo do estado não autorizou que participasse. O governo do estado entende que essas áreas têm recursos já destinados no seu orçamento e que o recurso para do Cored seja destinado a projetos de desenvolvimento regional. Nós temos uma certa contrariedade quanto a isso, porque não é simplesmente fazer um corte, né? Tirar educação, saúde e segurança, porque nós acreditamos que aquela parte básica, ok, está sendo atendida pelo governo do estado através do seu orçamento para essas áreas. Mas saúde, educação e segurança podem ter algum tipo de projeto de desenvolvimento regional que seja além daquelas obrigações normais, né? Mas, de qualquer forma, esse foi o entendimento do governo do estado, então nós estamos sem saúde, educação e segurança. Consequentemente, o nível de participação cai bastante, né? Por quê? Porque o cidadão na hora de escolher e votar, ele sempre quer votar naquilo onde ele mais sente necessidade. E a necessidade maior do cidadão no seu dia a dia está onde? Saúde, educação e segurança.
Pois é, e talvez por causa disso eu comecei a nossa conversa dizendo que eu tenho saudades do tempo que a gente era literalmente agarrado pelo braço ali na 7 de setembro, né? Que
onde verdade.
A gente saía no centro na época da votação das emendas ali, tinha grupos espalhados ao longo da 7 de setembro numa campanha ferrenha, né? Saúde, educação, o pessoal do HCB né, tinha bancas ao longo dali, né? Para convencer o pessoal a votar nas emendas, nas propostas. Propostas do HCB, o setor de segurança pública também, de educação. Bom, enfim, isso acabou ficando fora, o que, como você mesmo disse, mobiliza um pouco a população. Mas é importante que outros setores estejam engajados aí, que façam essa mobilização para garantir esses recursos. E por falar em recursos, quanto o governo do estado deve ainda das consultas populares anteriores?
Olha, esse valor, o passivo do que te refere, né, aquela parte que ficou de alguns projetos para trás, esse valor a gente até nem contesta mais, porque isso já se perdeu ao longo dos anos e já cobramos muitas vezes e não tem viabilidade. Do governo Sartori para cá, tem sido pago em dia. Então a gente criou ali no governo Sartori uma metodologia de não deixar o passivo aumentar. Então, se diminuiu o valor da consulta popular justamente para não criar mais passivos, né? E aí, de lá para cá, os processos vêm sendo pagos com uma certa regularidade. Agora, recentemente foi pago os projetos da agricultura familiar que estavam atrasados de 2019. Nós temos recursos do turismo que foram liberados também. Então, o passivo realmente não existe mais. Aquele passivo que existia, que era um passivo grande lá para trás, de 7, 8, 10 anos para trás, este, não, nós já tiramos da pauta que não tem mais como recuperar.
Bom, de qualquer maneira, então, tá aí. Eu não sei como é que está o recebimento, se vocês têm alguma acesso aos projetos já cadastrados no site de Cachoeira e Região, Teônico?
Sim, sim. Agora nós já temos alguns projetos na área da agricultura familiar, né, agroindústrias, projetos de irrigação, de barramentos de água para o interior, né, que é uma grande necessidade sempre que a população do interior pede, e é uma crise hídrica que a gente vive. Temos alguns projetos do turismo já cadastrados, e também a UERGS cadastrou também um projeto ali de desenvolvimento aí regional. Né. Então, já, e depois tem alguns projetos que a gente considera que são projetos inviáveis, né? Como eu te falei, por exemplo, tem projetos, queremos um asfalto entre Cachoeira e São Cepé, mas esse é um projeto que demanda um volume de recurso muito grande e que não cabe no orçamento do Estado atualmente, muito menos no orçamento da consulta popular, que hoje nós estamos limitados em 1.200.000 apenas, para a região do Jacuicentro, que tem 7 municípios. Então, por exemplo, um projeto de asfaltamento para concluir a obra Cachoeira-Rio Pardo, por exemplo, 1 quilômetro de asfalto custa em torno de R$1 milhão, né? Então, só 1 quilômetro levaria quase todo o dinheiro da consulta do Jacuicentro. Então, o recurso é limitado, né? Projetos serão analisados e aí aquilo que se encaixar nós vamos separar para o voto da população em dezembro, quando será a consulta popular.
Tá certo, então, olha, o pessoal se liga, então, até a meia-noite, de amanhã, o pessoal poderá cadastrar, ainda amanhã é feriado, dá tempo ainda, quem não fez ainda, fazer esse projeto e cadastrar esse projeto, que é importante, de qualquer maneira, né? Mesmo que as pessoas, mas não vai resolver nada, mas vamos tentar.
Isso, mas não precisa ser um projeto, né? É uma ideia, daqui a pouco tem uma ideia, não precisa ter o detalhamento do projeto como um todo, né? Mas quem quiser participar, tá aí a oportunidade.
Tá certo, então. Leonas Balmartes, Corédia, obrigada pela participação, pelas informações. Bom fim de tarde, bom feriado.
Um grande abraço a todos.